Olá, seja bem-vindo ao podcast Ademir Dutra. Hoje conversaremos com Teri Kanakura, arquiteta, e vamos conhecer sobre o método Feng Shui. O que seria e como pode ser usado na arquitetura? Teri, seja bem-vinda. Muito prazer. Obrigado por esse assunto. Acredito que para muita gente tão novo, e porém será esclarecido agora. O que é Feng Shui?
O Feng Shui é um conhecimento milenar, passado de geração em geração até chegar aos dias atuais. Então a gente entende que o Feng Shui é um conhecimento empírico. O conhecimento empírico é diferente do conhecimento científico, já que o conhecimento científico é um conhecimento que foi testado, analisado, comprovado. E o conhecimento empírico não, ele é mais pautado na observação. Então, os antigos, eles tinham essas diretrizes que foram desenvolvidas através da observação da natureza. É um outro exemplo que a gente tem de conhecimento empírico é tomar determinado chá de determinada erva para determinados sintomas. O Feng Shui funciona mais ou menos da mesma forma, né? Qual tipo de ferramenta que a gente pode usar em determinado espaço para que esse espaço alcance maior harmonia?
E qual a história do Feng Shui?
O Feng Shui, como a gente conhece com esse nome, ele está relacionado com o taoísmo, né? Então, o taoísmo ele tem um conjunto de livros que formam a base dessa filosofia e que datam aí mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Só que a gente tem registros mais antigos de diretrizes de construções na cultura védica, que data aí mais ou menos 6000 anos antes de Cristo. Então, só para a gente ter uma ideia de tempo e de espaço, há 6000 anos antes de Cristo, a gente já tinha um conjunto de ensinamentos que indicavam qual que era a melhor forma de se ocupar um espaço. Os Vedas, né, eles acreditavam que teria sido o próprio Criador que fez essas diretrizes e que deixou como um ensinamento para que nós pudéssemos usar da melhor forma possível o espaço criado por ele.
A prosperidade da atual China, né, está relacionada com o Feng Shui?
Sim, o conhecimento do Feng Shui fez com que a China prosperasse, né? E não só a China, mas outras civilizações que utilizavam técnicas, né, de respeito e harmonia com a natureza, fizeram com que muitas civilizações ganhassem guerras, sobrevivessem e chegasse à maior prosperidade, à maior saúde, à maior longevidade. A harmonia com a natureza, ela traz esses benefícios. Infelizmente, a gente tem perdido essa ligação com a natureza, né? E a gente já não tem mais uma observação tão profunda do funcionamento sublime que ela tem. Mas eu acho que é uma questão de tempo até a gente resgatar isso novamente, para a gente dar a real importância a essa reconexão.
E qual a relação, né, desse novo momento em que vivemos do Feng Shui com a pandemia?
A pandemia nos convidou a olhar para dentro, a esquecer um pouco o mundo externo e analisar o mundo interno. E o Feng Shui, ele também ajuda nesse processo. entender que o corpo é a morada da alma e que a casa é a morada do corpo. Então, um é reflexo do outro. Muitas pessoas passaram bem por esse processo, outras pessoas nem tanto, mas para todo mundo foi dado o mesmo recado, de olhar mais para dentro e menos para fora.
E como é feito o projeto baseado no Feng Shui dentro da arquitetura?
O Feng Shui entende que a casa é uma extensão de nós mesmos e que compreender o externo nos leva a uma compreensão do nosso interno. O Feng Shui ele foi desenvolvido com princípios taoístas e os princípios taoístas eles têm essa visão mais ampla de harmonia, de compreensão do nosso meio. Então, é muito raso a gente acreditar que o Feng Shui está relacionado só com a mudança da cor da parede ou com a mudança dos móveis. Na verdade, o Feng Shui, ele está muito relacionado com o nosso interno também.
A gente quer entender agora se existe diferença de um projeto com e sem o Feng Shui.
Um projeto sem Feng Shui vai se preocupar com questões mais práticas relacionadas à funcionalidade, ao orçamento e à estética. Já um projeto com Feng Shui vai levar em consideração esses aspectos, mas vai ter como foco principal as pessoas que usam o espaço e como vai ser feita a harmonia dessas pessoas com o meio em que ela está habitando. Então, o foco deixa de ser puramente prático e racional e passa a ser mais subjetivo e emocional.
Por que as pessoas não usam Feng Shui em seus projetos?
As pessoas não usam Feng Shui realmente por desconhecerem os benefícios que ele pode trazer para as nossas vidas. Outro fator também é que nós nos distanciamos muito dessa observação da natureza, dessa comunhão que os antigos tinham. E nós acabamos por perder essa conexão por conta da vida urbana, né? E as pessoas que usam Feng Shui acabam usando também de uma forma muito rasa, superficial, sem considerar muitos princípios deixados pelo taoísmo. Então, essas são as principais razões, né, da não utilização do Feng Shui.
E tem uma dica para usarmos o Feng Shui no dia a dia?
Quando a gente fala de dicas de Feng Shui, parece que a gente vai padronizar, né? E o Feng Shui ele é exclusivo, já que pessoas diferentes possuem necessidades diferentes. Uma das poucas coisas que a gente pode citar que realmente vai melhorar qualquer tipo de ambiente é a limpeza, é a organização, é um ambiente que seja bem arejado e bem ensolarado. Outras dicas a gente podia citar, mas a gente vai estar padronizando, então eu evito fazer esse tipo de padronização, porque realmente as pessoas não podem ser padronizadas.
Bom, esclarecido, eu quero agradecer demais por essa participação. Você pode acessar o conteúdo da arquiteta Terica Nakura no Instagram, assim como eu te falei, Terica Nakura, arquiteta lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também ao Rogério Nares por mais essa pauta enriquecedora. Obrigado, gente. Também Também estou no Instagram como Ademir Dutra Real. Até a próxima. Tchau.